Boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de entrar naquilo que tenho a falar, é importante esclarecer, deputado Valdemar Borges, que o que foi posto não é a questão se Pernambuco está em último e antepenúltimo, é que Vossa Excelência citou um dado se referindo ao atual governo e, na verdade, esse dado se referia ao governo que Vossa Excelência defendia, que passou os últimos 8 anos defendendo como Pernambuco das mil maravilhas e que a gente sabe que não é esta realidade. Mas voltando àquilo que quero falar, mas ainda preciso fazer um outro adendo, porque tem coisas que a gente escuta dessa tribuna e a gente não pode ficar calado, pelo menos eu fico estremecido. A gente respeita as posições ideológicas e é importante dizer que cada um aqui pensa diferente e é bom por isso. O parlamento faz... A efervescência do parlamento comporta esse tipo de antagonismo no pensamento, mas falar que Lula tem razão, isso mostra que a diplomacia do Brasil hoje, regida por ideológicos do PT e do PSOL, é por isso que a gente escuta a asneira que o presidente falou e que vergonhou o Brasil. Oswaldo Aranha deve estar lá... né, estremecendo no seu túmulo, nos seus ossos, um grande diplomata que o Brasil fez, um país pacífico, e hoje está à mercê de uma chacota mundial por uma fala desarrazoável, insensata, incoerente, ignorante de um presidente que na sua fala não me representa. Senhor presidente, quero falar um tema importante sobre governança metropolitana, deputada Socorro Pimentel. Vossa Excelência, que vem lá da região do Araripe, mas conhece muito bem a região metropolitana. Para quem conhece Recife, a região metropolitana e as suas peculiaridades, sabe que nós vivemos quase que num complexo, num condomínio, onde Recife é a capital de Pernambuco, mas ao redor existem cidades que trabalham aqui, moradores dormem aqui, trabalham em outro lugar, e é verdade um grande condomínio onde nós temos temas, problemas comuns. E para problemas comuns, exige-se políticas públicas que envolvam os municípios. Então, nesse sentido, falar, por exemplo, sobre drenagem metropolitana, falar sobre serviço de água, de esgoto, falar sobre mobilidade, não podemos falar dessa temática municipalizando, ocupando a prefeitura A ou B. Seria muita irresponsabilidade da minha parte chegar aqui como um deputado que é metropolitano, que é natural de Recife, que foi vereador do Recife, que foi líder da oposição, culpar a gestão do PSB pela mobilidade horrível do Recife. Seria irresponsável e incoerente. Porque não é um problema municipal, é um problema metropolitano. É um problema que requer um conjunto de forças para que seja resolvido. Porque envolve cidades vizinhas como Olinda, Jaboatão, Camaragibe, São Lourenço, Araçoiaba, Igaraçu, Abreu Lima, Itapissuma, até mesmo Itamaracá. E por um tempo até Goiânia esteve envolvido no contexto da região metropolitana. Senhoras e senhores, não podemos falar de mobilidade urbana sem que haja também um envolvimento do governo do estado de Pernambuco para resolver esta temática. E por que eu trago esta temática hoje, que para muita gente passa desapercebido? Senhoras e senhores, está impossível andar na nossa capital. Eu quero trazer dados aqui oficiais de uma plataforma que a gente acessa de forma online, o Waze. Pernambuco hoje só perde em congestionamento, quando eu falo Pernambuco, Recife, deputado Júnior, para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Está impossível andar em Recife, circular em Recife. E quando eu falo, não é apenas de carro, não. O prefeito, na gestão anterior, começou a pintar a cidade de vermelho como se isso fosse a solução. E é importante ter ciclofaixa, mas não é pintando meio metro que vai resolver o problema da mobilidade no Recife. A mobilidade no Recife passa-se pelo transporte público coletivo. Não há outro problema que não possamos atacar. E falar de transporte público coletivo é falar de ônibus e falar de metrô. E nesse contexto, o governo do estado de Pernambuco, quando assumiu, em sua campanha, prometeu que iria se envolver. Se ela vai resolver ou não, mas ela disse que ia meter a mão na massa. E é isso que a gente espera que seja feito. Que o governo assuma a responsabilidade e não diga que é problema do Recife, de Olinda, de Jaboatão. Então não é mais razoável andar em Recife. O sistema de transporte público sempre é colocado como uma solução para resolver esses problemas de congestionamento. Ônibus e metrô, é fato, pode transportar mais pessoas do que automóveis particulares, ocupando menos espaços nas ruas e permitindo mais fluxo, emitindo inclusive menos poluição, custando mais barato ao cidadão. No entanto, senhoras e senhores, deputado João Paulo, que já foi prefeito da nossa cidade, que lá atrás tomou medidas enérgicas para melhorar o trânsito do Recife, eu lembro, foi polêmico, mas foi necessário. Não se pode resolver o transporte público simplesmente transferindo responsabilidade. Mas o que acontece hoje com o transporte metropolitano é que, ultimamente, ele se tornou inviável. Porque o transporte hoje tem diversas reclamações, deputado Brígido, Vossa Excelência, que conhece o Recife como eu conheço, de gente que está lá no Alto Santa Terezinha, que o ônibus não chega. Tem usuários lá no IPCEP que passa 40 minutos esperando um ônibus. Tem gente lá em Candeias que quer ir para o centro, que não consegue acessar o centro do Recife porque só tem ônibus no horário de pico. E a minha pergunta é: o que é que nós podemos fazer para resolver esse problema? Não é transferir responsabilidade, mas debater. Ônibus com lotação em horários de pico máxima, sem conforto, o usuário parece que está dentro de uma lata de sardinha. E aqui eu não estou culpando as empresas, estou dizendo que o problema existe e que a gente procura e precisa de uma solução. E continua todo ano aquela velha máxima, deputado Sileno, aumentar a tarifa. E aumentar a tarifa é um problema que não é um problema da gestão que estava ou da gestão que está agora. Não é um problema do PSB, nem do PSB, nem do PL. É um problema do cidadão que não pode pagar por um serviço que não é condizente com a sua realidade. Porque 4,10 no bolso do deputado Renato Antunes, eu preciso ser coerente e não posso ser hipócrita, talvez não faça falta para mim. Mas para a dona Zezinha, que precisa de 2 ônibus por dia para chegar no trabalho e voltar, faz falta. Pesa. É impactante dentro do aspecto do salário mínimo. Cerca de 1 milhão de passageiros no Recife depende do transporte público, usando metrô ou ônibus. Mas pasmem, senhores, dados recentes de 2000 e 2023, medido, cerca de 250 mil pessoas deixaram de utilizar, deputado Socorro, o transporte público. E eu me pergunto, essas pessoas estão se locomovendo como? Nas faixas que o PSB criou para andar de bicicleta? Que bom, parte está andando por essas faixas. Indo a pé ou simplesmente não está se locomovendo? 250 mil pessoas estão deixando de acessar o sistema de serviço público porque ele está inoperante e ineficiente. E não há de se falar de como se aumentar tarifa do transporte público. Mas também não se pode onerar o empresário, isso é fato. Alguma solução tem que ser dada. O governo Paulo Câmara, por muito tempo, prometeu aí a bendita tarifa única que nunca saiu. E a gente precisa ter responsabilidade, começar a resgatar esse tema com responsabilidade. De maneira que garanta ao cidadão o não aumento, mas que dê as condições para que a empresa também possa funcionar. Não é uma equação fácil, isso é fato. Seria muito populista da minha parte aqui dizer que existe solução fácil. Não há. Isso é o bom debate. Inclusive, esta casa está envolvida no Conselho de Transporte Metropolitano. O deputado Diogo faz parte dessa comissão. E eu tenho certeza que vai ter grande o debate para se encontrar uma solução, deputado. Mas essa casa precisa se envolver. E por que eu estou falando isso, senhoras e senhores? Estamos falando de estudantes que precisam ir à escola, à universidade, pacientes que precisam acessar o serviço de saúde, pessoas que têm o direito à cultura, o lazer, mas não podem se locomover porque a passagem pesa no bolso. E porque Pernambuco também existe agora, não, já existe há anos, há décadas pelo menos, porque eu já peguei muito transporte público, os famosos anéis. Antigamente tinha A, B, C, D, E, mas agora tem o A, B, C, o A, B, G. E essa diferença no valor desta tarifa. E é nesse sentido, gente, que precisamos devolver a opção do transporte público aos moradores de Pernambuco. E essa foi uma promessa da governadora Raquel Lira, que está sendo transformada, no meu ponto de vista, em ação prática. E em 2023, no lugar de fazer o que todo mundo esperava, que era o reajuste anual da tarifa, o governo do estado se empenhou em organizar a casa, economizar, realizar estudo e propor melhoria para o sistema. E amanhã, e aqui eu queria deixar, já foi noticiado na imprensa, pastor Júnior, já estou até me estendendo além do meu tempo, mas é importante porque isso envolve dinheiro no trabalhador. Amanhã vai ter uma reunião importante. No dia 22 de fevereiro, o governo do estado vai estar reunido com o Conselho Superior de Transporte Metropolitano, onde o governo vai propor, a palavra é essa, Sileno, propor, não é impor, porque não compete ao governo impor, não é papel do governo, mas vai propor a implantação de um bilhete tarifário único para o sistema de transporte de passageiros na região metropolitana. E nós temos a oportunidade de acabar, não vou dizer com esse antigo sistema, mas acabar com essa injustiça de anel A, de anel B. É dar dignidade para quem mora no Ibura e usa o anel A, mas também dignidade para quem mora em Olinda, em Itamaracá, lá no Janga, no Conjunto Beira-Mar, em Candeias, de acessar também o centro da cidade com o anel A, com o mesmo valor. E isso vai ser proposto amanhã, de maneira que pessoas possam voltar a utilizar o nosso sistema de transporte e beneficiar essa população que injustamente paga mais caro. Não tem culpa de morar distante, mas paga mais caro. Essa não é uma proposta, senhoras e senhores, e concluo com isso, sem base. Não é uma proposta populista. O Estado não vai colocar na mesa um aumento de subsídio qualquer. Foi proposto para que o bilhete único fosse implantado 60 milhões de reais de aporte aos atuais valores que já são aportados anualmente. Isso implica dizer que são 5 milhões mensalmente que vai ser aportado pelo Estado. Ou seja, as empresas também não vão ter prejuízo. Vai ter que ter adequação, porque existe custo. A gente sabe que se fosse fazer o cálculo, vereador Diogo, teria que ter aumento, isso é fato. Porque 4,10 não dá para transportar. As empresas também não podem arcar com isso. Mas o Estado está dizendo que vai aportar 60 milhões anualmente, 5 milhões mês, de maneira a dar condição para que o cidadão possa usar o transporte e a gente acabar com essas tarifas A, B e a gente ter o nosso transporte único. E o papel da Assembleia Legislativa é monitorar esse processo, por isso que eu trago essa tribuna e peço perdão por me estender no prazo e na forma como eu estou utilizando meu tempo regimental, já excedi, mas cobrar, acompanhar e fazer que essas iniciativas elas possam se tornar factíveis, que não seja apenas promessa de governo, mas que ela chegue amanhã ao Conselho, seja debatida com seriedade, teremos um representante lá e que a gente possa, de fato, apresentar ao cidadão da região metropolitana condição no seu direito de ir e vir. Ele não pode ser tolhido no seu direito, João Paulo, de se locomover na região metropolitana. Então é com este aspecto que a gente parabeniza o governo do Estado de Pernambuco e dizer que vamos continuar acompanhando e garantir ao cidadão de Recife, da região metropolitana, o seu direito legal de ir e vir com qualidade, com um bilhete único, que era uma promessa antiga e, se Deus quiser, vai sair do papel. Que Deus nos abençoe, abençoe Pernambuco.